Café com Velocidade.
Para você que marcou um encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo a mais um bloco do Café com Velocidade, edição 518. Este é o último bloco do programa, o bloco 5, falando de Stock Car, que teve corrida em Cascavel recentemente. Até porque, como vocês já sabem, já mencionamos nos outros blocos, este programa está saindo no meio da semana, está sendo gravado no meio da semana que ocorreu as provas em questão. Então a Stock Car já tem um tempo que correu, já deu para digerir algumas coisas. E Diogo Gomes, é o seguinte, eu vou pro mesmo caminho que eu fui no último programa, porque Cascavel tivemos a mesma coisa. São duas provas completamente distintas. Os pilotos que economizam carro na prova 1 para a prova 2 são os que invariavelmente terminam como destaque. Por mais que tenha um piloto ou outro que ali nos primeiros colocados conseguem fazer as duas provas de maneira interessante, não dá para acreditar que isso esteja ocorrendo numa categoria top. Tanto é que JF, o nosso ouvinte com L maiúsculo, já que o nome dele é Leandro, perguntou o seguinte para Campos, para o Fábio Campos, que não está aqui, mas essa pergunta eu repasso para você. Quão patético é desistir de uma prova? Não é priorizar a segunda, mas sim desistir completamente da primeira. Diga aí.
É muito patético. É muito patético. A Bia Figueiredo, por exemplo, e aí não, citando o nome porque faz parte do conjunto, tá? Não exatamente uma crítica direcionada à Bia Figueiredo, até porque essa decisão não é só dela, da equipe, de engenheiro, de patrocinador, todo mundo junto. Mas esse grupo como um todo, representado ali na pista pela Bia Figueiredo, abandonou a corrida quando faltavam 20 minutos pro final. A corrida tem 40 minutos. Na metade da corrida eles falaram, a gente vai conseguir nada melhor. Ah, não sei o que a gente faz, encosta o carro aí, encosta o carro aí, senta, sei lá, bora assistir um Netflix enquanto não começa a corrida 2.
Que beleza.
Cara, complicou. Porque aí você economiza combustível, você economiza pneu. Eu vou ser bem honesto com você aqui, bem honesto com o nosso ouvinte. Eu tô tentando não me irritar mais com isso. Então eu já meio que... Sabe quando você já assume que... Tá, isso aqui ferrou, isso não vai melhorar. E aí eu... Perdão, pra não ficar pegado nesse ponto, eu meio que te jogo de lado e tento ver só a prova, pra ver no que dá. E aí tem vários pilotos que abandonaram no final, alguns conseguiram até se recuperar pra corrida 2, outros nem tanto, mas acho que alguns pilotos, o que mudou bastante nessa prova é que alguns pilotos que andaram forte na primeira acabaram se envolvendo em problemas na segunda. Né? Por exemplo, essa fala do Marcus Wilson, grande vencedor da primeira corrida, belíssima vitória inclusive. Aliás, um ponto, Marcus Wilson venceu a corrida com o carro todo azul, sem um patrocinador sequer. Isso marca, isso é forte. O Marcus Wilson acaba, ou melhor, o Daniel Serra, o segundo colocado na primeira corrida, acaba batendo no Marcus Wilson, o líder da primeira corrida, né, que foi, ou melhor, vencedor da primeira corrida. Isso aí já quando eles estavam correndo, né, na segunda prova do final de semana. O Ash Labeu, o Abreu até conseguiu salvar uns estados interessantes ali, o Thiago Camilo. Você foi, sabe, foi tendo uma série de questões com os pilotos que andaram bem na primeira corrida, mais do que estratégia, tiveram problema na segunda corrida. Eu acho que por isso que essa corrida 2 foi até mais confusa ou mais aberta, a gente pode dizer, do que é normal, com dois pilotos jovens chegando, um piloto jovem vencendo a corrida, outro piloto jovem chegando no pódio. Então, foi muito movimentado. Esse tipo de movimentação, que é o que a categoria tenta fazer acontecer com essa mudança louca e de corrida 1, corrida 2, prioriza a corrida 1 ou prioriza a corrida 2, essa coisa patética, eles acabaram, pelo menos no que eles querem fazer, eles têm estão conseguindo um certo sucesso. A que custo o sucesso está acontecendo, né? Mas, enfim, acho que aí, ouvinte, a gente pode meio que deixar isso de lado. Tentar deixar isso de lado, pelo menos, porque senão a gente não vai conseguir aproveitar, entendeu, a categoria, se é que dá para aproveitar a categoria, porque é um tipo de corrida, é um tipo de sistema que é falho, ele já tá há alguns anos, ele é muito falho, já há alguns anos ele é muito falho, já foi falado sobre isso, mas a categoria parece realmente acreditar que esse é o futuro e que isso, disso aí vai ser algum resultado positivo,
Diogo,
infelizmente.
Aproveitando, eu pego uma pergunta que foi direcionada para a Babi do JF e faço para você continuar essa resposta. O espetáculo de disputa das últimas voltas da segunda corrida justifica as regras tortuosas?
É exatamente por conta disso, JF. Exatamente para gerar essa... É, não só essas brigas, porque ali os pilotos estão em condição diferente, né? De pneu, de combustível e tudo mais, quanto resultados finais mesmo. Quando é que você imaginava o Vitor James na Eisenbahn, a Eisenbahn Racing Team, conseguindo vencer uma corrida? Né? O Guilherme Salas de Vogel terminando na terceira colocação. Quando é que você imagina isso numa condição normal? Para isso, eles teriam que vencer Max Wilson, eles teriam que vencer Ricardo Maurício, eles teriam que vencer Attila Abreu, Daniel Serra, Barrichello... Todos esses nomes aí eles teriam que vencer. E não iriam conseguir. Numa condição normal, não iriam conseguir. E é aí que a regra tenta fazer. Tenta pegar esses caras e fazer uma inversão ali louca. Não só a inversão do grid na largada. Inversão de posições, de condições, né, de combustível, de pneu e tudo mais. Para jogar esse pessoal para frente. É assim que ela tenta fazer. Né? É uma inversão interessante. É legal ver esses caras na frente. Mas a que custo? Né? O quão eles têm que jogar fora para conseguir fazer isso. E é isso que esportivamente machuca muito. Mas muito, muito mesmo. Um piloto que ganha uma corrida e vai bem na segunda corrida, não necessariamente ele é o piloto que vai pontuar mais no final de semana como um todo. Isso pesa, sabe? Às vezes o piloto vai ter que abrir mão de uma certa posição por conta de grid invertido na primeira corrida para poder pontuar bem nas duas corridas. É tão confuso, sabe, JF? Desgasta tanto falar disso, Enfim, é complicado, mas assim, essa é a ideia da categoria de tentar pegar esse pessoal não tão que não teria condições normais, ou melhor, não teria condições de situações normais e jogar para frente. A que custo eles fazem isso é que acaba complicando o todo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tô contigo nesse quesito, Diogo. Infelizmente, é o preço que se paga por ter uma administração focada apenas em mostrar resultado e não em obter os resultados a longo prazo, né? E quando você mostra, você trabalha às vezes com algumas regras que a gente já tem falado, tem sido mencionado, que não são pro bem do esporte, pro bem de alguns poucos que investem na categoria. Tem sido assim, infelizmente. Tem sido assim e acho que a crítica vai persistir. É mais do que na hora da Stock Car rever esse conceito. Eles mudaram a quantidade de minutos de uma prova, da segunda prova do ano passado para essa segunda prova desse ano, mas ainda assim eles abriram brecha e a brecha desportiva para essas equipes fazerem o que elas terem, o que elas têm feito. Bom,
é tão fácil de corrigir, né, Rosa? Desculpa te interromper. É tão fácil de corrigir. Se você coloca lá, olha, se o piloto que, por razões X, não conseguir completar 90% da primeira corrida, ele não vai estar apto para participar da corrida 2. Pronto. Aí você vai evitar de pilotos com 20 minutos, 25 minutos para o final da primeira corrida, considerando que a corrida tem 40 minutos de duração, abandonando e falar, não tenho mais o que fazer aqui, tô em 22º, não vou conseguir mais nada, vou abandonar aqui, vou forçar um abandono, vou guardar meus pneus, vou guardar meu combustível e aí na segunda corrida eu me dou melhor. É fácil de resolver isso. É tão difícil de resolver isso. Só que se você resolve esse problema, você tira esse elemento surpresa, né? Esse elemento loucura, esse elemento farofa, como a gente gosta de dizer, para a segunda corrida.
Tem tanto elemento farofa nisso que você está falando que acaba se refletindo na classificação do campeonato. Não nos quem estão disputando o título. Mas, por exemplo, a gente tem um campeonato que, para quem vê de fora, sem analisar corrida em si e como ocorrem as disputas, vai ver 8 pilotos diferentes ganhando as 8 primeiras etapas, isso contando cada uma das provas na rodada dupla. Então, assim, nossa, é um campeonato super equilibrado e tudo mais. Não é super equilibrado quando um carro menor economiza tudo para poder ir bem numa outra prova. Tem esse ponto.
Quatro vencedores em quatro corridas, acho que seria o número mais justo. Porque você há de considerar comigo que o cara que ganha a primeira corrida, ele tem 0% de chance de ganhar a segunda corrida. É. Zero. Não existe chance. Não existe isso. Não existe. Você ganha a corrida 1, parabéns. Toma seu troféu, se vira na segunda corrida. Porque você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir ganhar, você não vai conseguir um pódio, você não vai conseguir nada. É isso, basicamente. Então, é um número irreal.
Tem alguns números, aliás, falando em números, interessantes, né? Na transmissão mesmo, eles falaram que a Stock Car tem 21 jogos de pneus pro ano todo. E, pensa, a gente tem, até agora, 8 etapas, mas além dessas 8 etapas, tem treinos, tem classificação e tudo mais. É muito pouco. O JF até perguntou para você, não é uma regra meio perigosa e boba? Eu digo mais, mostra um pouco do que como eles pensam a categoria, de novo, porque pneu faz uma diferença, e uma diferença na questão de segurança também. Mas tem feito a diferença, por exemplo, para esses pilotos que economizam carro, que vão lá e trocam os quatro pneus, e correm uma etapa, vamos dizer, a Vera, enquanto os outros já têm um desgaste natural. Vitor Gens está aí, primeiro piloto gaúcho a vencer prova, que legal, todo mundo bate nesse número, mas ele tinha carro, tinha praticamente todos os pushes, ele não gastou nada de freio, ele trocou todos os pneus, e aí, Diogo?
E aí que você pega um piloto, coloca ele com o carro cheio de push to pass, coloca ele com quatro pneus novos, coloca ele com combustível na posição perfeita contra o cara que se matou, que, sabe, tirou a mãe da zona na primeira corrida para conseguir um top 5, e você bota esses dois caras para brigar junto. Isso não é uma posição justa. Por um espetáculo é bonito, mas esportivamente isso é uma porcaria, isso é uma merda, com perdão da expressão, mano. É uma merda enorme. Então, sabe, de novo, eu até tento deixar esse tudo de lado, porque senão eu não consigo aproveitar a categoria. Eu fico tão revoltado com esse negócio que eu não consigo aproveitar a categoria. Então eu tento me fazer de idiota e esquecer que isso existe. E só assistir a corrida. É difícil, é bem difícil. Mas só assistir a corrida. Cascavel é linda, eu adoro esse circuito. O circuito é maltratado em alguns pontos, é verdade, mas o layout como um todo, as curvas específicas que.
Mas já
caramba.
Tá melhor, né? Anos anteriores estava totalmente abandonado.
Não dava pra correr lá. Anos anteriores não dava pra correr lá. Já foi melhorado, tem alguns pontos sendo melhorados, é verdade e tal. Mas enfim, eu já gosto. O que eu gosto é que o circuito não morreu, não deixaram o circuito morrer. Alguns anos atrás, eu honestamente imaginei que ele fosse morrer, porque ele tá tão maltratado, e ele tem curvas muito específicas, é bonito de um circuito assim no Brasil, e eles correram lá, é muito legal. Eu não acho que as corridas tiveram tão qualidade tão incríveis assim, mas também, enfim, nada tão horrível. Isso eu tô falando da primeira corrida, tá, que é uma corrida de verdade, uma corrida sólida, uma corrida do Max Wilson na frente, de novo, frisando, com o carro sem nenhum patrocinador. Nenhum, zero patrocinador. Zero patrocinador. Carro todo azul. Mas nós tivemos os carros da CIMED fortes ali. Nós tivemos o Daniel Serra de novo, sempre muito forte. Barrichello naquele meio também. A primeira corrida eu gostei muito. Não só pelos nomes. Nós tivemos algumas disputas aqui ou ali, ok. Mas, ou melhor dizendo, não só pelas disputas que nós tivemos, que foi uma aqui ou ali, mas principalmente pelos nomes. Nós tínhamos nomes muito interessantes ali na frente. O top 10 ele vinha bem recheado. E aí eu gostei dessa primeira corrida nesse sentido. A segunda corrida foi uma bagunça ainda maior do que vencer as outras corridas. Parabéns para Thiago Camilo, conseguiu um resultado bom na segunda corrida também. Provavelmente foi o cara que mais ganhou pontos nessa rodada. Rubens Barrichello também conseguiu um resultado interessante na segunda corrida. Foram aqueles pilotos que dessa vez conseguiram manejar a corrida, uma corrida, dois, para conseguir pontuar mais. Então, parabéns para esse segundo, esse cara. Parabéns enorme para o Vitor Gens. Tem todas essas condições que a gente falou, tem que ser destacado, não pode falar parabéns Vitor Gens e esquecer de tudo isso. Não, por isso mesmo que a gente falou de tudo isso. Porque isso é essencial. Mas no final das contas, jogaram as regras lá, né? E ele e a equipe dele, dentro das regras, foram lá e venceram a corrida. Então ele tem méritos por isso. Ele tem que merecer um parabéns por isso. E o Guilherme Salas, né, que teve a cena lá emocionado, chamou a atenção de tantas pessoas. Então, parabéns pra esses. Só marcou o número, né? Me chamou a atenção o número que você falou, a gente tá comentando antes da gravação. Primeiro piloto do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, se não me engano, a conseguir uma vitória na Stock Car em todos esses anos que a Stock Car tem. Esse é um número extremamente marcante pra mim. Eu achei que a gente tinha mais sulista vencendo corrida do que paulista, por exemplo, pra você ter noção. E aí quando veio esse número, eu caramba, eu até assustei.
Sim, pois é, um número que também é surpreendente pra mim, mas que até faz sentido quando eu olho lá a classificação do campeonato, vejo de quais estados são os pilotos, a maioria são paulistas, aí tem alguns do Paraná, outros Paraíba, enfim, alguns estados mais alternativos que não estão no meio, mas a grande maioria está concentrada onde está a maioria do dinheiro. Isso é que acaba sendo um fator que pesa bastante. Mas, claro, está de parabéns o Vitor Gens por ter quebrado essa barreira aí de um lugar que tradicionalmente investe em automobilismo. Bom, fechando aqui, Thiago Camilo, 128 pontos, liderança do campeonato, Daniel Serra, segundo, 113, Atila Abreu, terceiro, 111, Max Wilson, 105, Rubens Barrichello, 102. Próxima etapa da Stock Car deve ser em Londrina, eu digo isso porque originalmente essa etapa da Stock Car não seria em Cascavel, seria na Argentina. Mas a Argentina não confirmou, não tiveram o acordo para a realização da etapa. Foi colocada a prova em Cascavel, que não estava nem no calendário, no primeiro calendário divulgado da categoria. Entrou nessa vaga da prova argentina e ficou. Teoricamente, Londrina é a próxima, mas se tiver alguma alteração, nós vamos falar da próxima etapa de qualquer jeito. Então é isso, terminamos aqui esse bloco 5 e agora eu vou passar rapidamente os resultados das enquetes do final de semana e também o já tradicional calendário do final de semana para o meu amigo Thiago Raposo ficar bastante orgulhoso de mim. Então vamos rodar uma vinheta aqui para terminar este bloco e falar das enquetes.
Imagem da semana.
A tão polêmica enquete da imagem do final de semana. Uma coisa boa de demorar os blocos a acontecerem é que tivemos muitos votos e com 35 votos ao todo, olha só que bacana, Fernando Alonso, no meio da galera após a quebra do seu carro da Fórmula 1, venceu a emoção de Lewis Hamilton pela 65ª pole position, acertei com dificuldade, mas acertei, premiada com uma réplica do capacete do Ayrton Senna. Na verdade, a réplica era que estava sendo exposta ali, mas ele vai ganhar um capacete original do Ayrton Senna, cedido pela família do tricampeão, que também foi muito bem votado, teve mais aí de 13 votos ao todo. Então, bem legal essa votação. Valeu, galera, por participar. E o Fernando Alonso conseguiu vencer. Para vocês terem ideia, o Big One com 8 carros na Fórmula Indy foi terceiro colocado. O choro do Guilherme Salas foi lembrado. Capotagem de Timothy Peters foi lembrado, mas com pouquíssimos votos. Então, assim, a imagem da semana, com certeza, Fernando Alonso ganhou com sobras. Vamos agora para
Ultrapassagem da semana.
E a ultrapassagem do final de semana, como tradicionalmente acontece, ficou com a Fórmula 1. Sebastian Vettel passando Esteban Ocon foi a mais votada, seguido de Ryan Blaney e Kai Busch na Monster Energy NASCAR Cup Series e Felix Rosenqvist em Lucas de Graça na Fórmula E. Ainda tivemos a menção de Keselak Xfinity Series, ambas da NASCAR foram relacionadas a ultrapassagens que resultaram em vitória dos pilotos e dos pilotos da Penske, entre aspas. Mark Marquez e Daniel Pedrosa na MotoGP não teve votos. Então, Vettel, você não ganhou corrida, mas ganhou a nossa enquete. Olha, isso vai ser bom para você.
Decepção da semana.
E tivemos empate na decepção do final de semana. Se Thiago Raposo não viu culpa de Carlos Sainz, o nosso público viu e colocou ele como decepção. Só que não só ele, a Yamaha oficial também teve a mesma votação. Ao todo foram 11 votos para cada uma das opções selecionadas pelos nossos ouvintes. Os pilotos optando por andar bem em apenas uma prova da Stock Car teve alguns votos, foi mencionada, mas não levou. A estratégia de Kyle Busch e a direção de prova da Indy no Texas, que foi uma opção colocada pelo De Assis. De Assis estava nervoso aí quando colocou essa opção. E o Tony Canaan foram mencionados, mas não levaram. Não levaram nenhum prêmiozinho, até porque decepção não leva prêmios.
Destaque da semana.
E o destaque ficou para Ryan Blaney, que na Monster Energy NASCAR Cup Series conseguiu sua primeira vitória na categoria, ficando à frente de Felix Rosenqvist, que também venceu pela primeira vez na Fórmula E e superou nessa eleição que nós fazemos aqui no facebook.com/groups/café com velocidade, o nosso grupo de discussões no Facebook. Superou a Ducati em Barcelona MotoGP, Lewis Hamilton no Canadá, os desempenhos das Force Indias e além da corrida da Fórmula Indy no Texas. E teve, assim, muita coisa legal. Tanto é que tivemos um recorde de opções aí, quase 10 opções. Mas o Ryan Blaney se estabilizou e foi a opção vencedora. Bom, depois dos quadros do final de semana, vamos agora para o calendário para fechar essa edição 518.
Calendário do fim de semana.
Fechando a edição 518 da nossa, vamos dizer, já tradicional café com velocidade, do nosso café com velocidade. Eu errei o artigo e aí confundi tudo. Mas o já tradicional podcast Café com Velocidade, o bloco do calendário com um calendário menorzinho, mais justificado, né? Vamos ter DTM, vamos ter AMA Motocross para alegria do Diogo Gomes, vamos ter o ERC, vamos ter a Fórmula 3, vamos ter GT Itália, Mundial de Superbike, NASCAR Truck Series, Xfinity Series, a Monster Energy NASCAR Cup Series, o Red Bull Global Rally Cross, STCC, Supercars, vamos ter o TCR, vamos ter GT Itália, vamos ter o Euromoto 2 e o Euromoto 3, além do European Talent Cup também, vamos ter Super Stock, vamos ter Superbike inglesa, vamos ter NHRA, que é a corrida de arrancadas. Vai ter TCR Itália, Top Race V6, mas principalmente, e acima de tudo, nós vamos ter FIA WEC e vamos ter as 24 horas de Le Mans. Então, por mais que tenhamos várias categorias correndo, nós vamos ficar de olho, sim, o que acontece em Le Mans, na França, para uma das mais tradicionais corridas do automobilismo mundial. Então é isso. Eu fico por aqui, Diogo Gomes também fica por aqui, ele não gosta de falar no final, mesmo que eu fale assim, Diogo, qual que é o e-mail do café com velocidade. Eu acho que ele não vai dizer agora, mas vamos ver se ele
tá. Aí eu não volto de jeito nenhum.
Que isso?
Aí eu não, não, aí não. Mas brincadeiras à parte, ouvinte, muitíssimo obrigado por ter ouvido até aqui. Foi um programa longo e, mais uma vez, perdão pela demora. Não é de nosso feitio, vocês já conhecem. Mas essa semana realmente foi extremamente complicada, então perdão mais uma vez. Vamos em frente.
Vamos em frente, vamos melhorar, a coisa vai funcionar. É isso, gente. Um abraço. Fica aqui o nosso pedido, como sempre, para envio de e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com. Eu decorei depois de tanto o Diogo Gomes repetir. E para você, até a próxima semana. Não se esqueça, corridas clássicas vai ser África do Sul 1993. Vamos ter muita coisa para falar na semana que vem sobre Fórmula 1 e sobre tudo que aconteceu no automóvel. É isso. Tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.